Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso. Para quem está chegando aqui, eu nunca atraso, tá? Tem a Benny aqui que está seguindo a gente. Bem-vinda. Que bom que você está gostando do canal. Enfim, desculpa o atraso. Eu estava terminando de passar um e-mail entre uma coisa e outra. Hoje o dia foi bem atrapalhado, muito atrapalhado para uma sexta-feira. A gente sempre acha que sexta-feira, né, é aquele dia que as coisas vão andar mais devagar, mas não, não é assim que funciona, não. E, enfim, por isso eu atrasei. Então, boa noite para todos vocês, e espero que esteja todo mundo bem. É boteco, mas é boteco com uma pegada um pouco menos botequeira do que o normal, porque tem assuntos importantes para serem discutidos e coisas importantes a serem ditas, tá? Detesto falar na voz passiva. Eu tenho que falar coisas importantes para vocês e tenho que dizer, tenho que abordar certos assuntos. Pronto, a voz ativa é muito melhor do que a voz passiva. E aí depois a gente rola pergunta aqui para quem tiver pergunta, mas é um boteco mais sério, porque, né, a situação é séria o suficiente para que a gente tenha um boteco sério. Eu vou olhar a tela aqui, de vez em quando para ver o que que vocês estão falando, o que que vocês estão perguntando, mas eu vou deixar, na verdade, eu vou deixar as perguntas mais para o final. E oi para todos vocês, oi Sérgio. Oi, Ana Cristina, e oi, Ângela, que eu já vi passar por aqui, oi, Patrícia, oi, Renê, saudações detratoras para você. Bom, os assuntos, tá? Vocês vão ver que o título, se vocês já não viram, eu não sabia como fazer o título dessa transmissão, e sim, o povo agora, quando eu boto lá no Twitter, tem transmissão. Ah! Transmissão do vírus? Não, transmissão do canal. Eu não sabia o que botar no título, botei tudo no título, botei tudo, tudo que me veio na cabeça. Então o título é enorme, vai ficar assim. Algumas coisas que são importantes, tá? E aqui já começou, o Delson já levantou um dos assuntos que eu queria levantar. Tá ele perguntando aqui sobre a variante na Inglaterra. E a gente vai começar falando dela, a gente vai começar falando da variante do Reino Unido. Eu vou pegar papel, porque eu tenho certeza que eu vou precisar de papel hoje. Então, vocês me deem um minuto aí. Opa, a pessoa destruiu a impressora. Eita! A pessoa quase destruiu a impressora, mas ela voltou para o lugar. E eu vou tentar aqui, da melhor maneira possível, fazer desenhos, caso eu precise deles. Mas a variante, tá? A variante do Reino Unido. A variante do Reino Unido, ela tem uma mutação que se chama a N. Ai, e-mail atrapalhando a gente. Espera aí, gente, só um minuto. Pronto. A variante do Reino Unido, ela tem uma mutação que é essa N501Y, troca de aminoácidos. Lá vem o desenho, vai. Vou fazer o desenho aqui logo para mostrar para vocês. Gente, perto dos slides do Bruno, vocês vão morrer com o desenho que eu vou fazer agora, mas tudo bem. Lembra que isso aqui é uma coisa em 3D? Muito mal feito. Alguns de vocês já viram esse desenho antes. Vai ficar assim mesmo. Vai parecer um abacaxi, tá, gente? E o abacaxi, para quem tá chegando aqui no canal, a gente tem várias frutas e legumes e tal que a gente bota de vez em quando na tela. O abacaxi surgiu depois que eu fiz esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui é pessimamente feito. É a proteína Spike, tá? A proteína Spike, lembrando a vocês, pegando aqui o um outro desenho, esse é o SARS-CoV-2. A proteína Spike é essa azulzinha aqui, tá? Quando a gente pega ela e desenha ela melhor, Melhor, coitada, coitada da proteína Spike, ela não está tão bem desenhada assim. Mas quando a gente tenta pensar como que ela é realmente, ela é assim, tá? Ela parece um abacaxi no meu desenho, o povo já está jogando abacaxi na tela. Ela é um objeto tridimensional, tá? Essa parte superior aqui, onde eu vou botar as setinhas roxas, essa parte superior aqui é o que a gente chama do Receptor Binding Domain, tá? RBD. Bruno falou disso ontem. RBD. Por que que isso daqui se chama RBD? Receptor Binding é domain, é domínio onde o receptor se acopla. Se acopla a quê? Se acopla ao receptor da célula. Então, aqui, as nossas células têm um receptor. Aqui está a proteína spike. Se nada impedir a ação da proteína spike, aqui tem um anticorpo impedindo a ação da proteína spike. Se nada impedir a ação da proteína spike, ela vai se ligar nesse receptor por meio. O que a ponta que liga é esse RBD aqui, é esse Receptor Binding Domain, e ela vai entrar na nossa célula. O vírus vai se replicar dentro da célula e vai produzir várias partículas virais, enfim, começa o processo de infecção a partir daí. A variante do Reino Unido, ela tem uma mutação chamada N501Y. Tá? E essa mutação N501Y é a mutação, ela é uma troca de aminoácidos nessa região aqui, ó, de cima dessa proteína que parece um abacaxi, e ela de fato é um abacaxi, como eu já falei aqui antes, abacaxi no sentido de um problema, ela é um abacaxi. Então, aqui no, na região da RBD, do Receptor Binding Domain, essa mutação ocorreu, tá? O que que essa mutação faz? Ela está sob investigação. Quando uma mutação está sob investigação e quando uma variante está sob investigação, o fato de estar sob investigação a variante faz com que ela seja chamada de uma variant of concern. Então, eu vou jogar uns termos aqui para vocês. Quando vocês virem isso aqui aparece, tá? VOC. O que que é VOC? VOC é uma variant of concern, é uma variante de interesse, no caso, uma variante de preocupação. Concern é melhor expresso como preocupação. Por que que ela é uma variante que causa preocupação e que precisa ser investigada? Primeiro, porque ela ocorre numa parte da proteína spike, que é justamente aquela parte que vai se acoplar no receptor das nossas células. Então, é uma parte estruturalmente fundamental. Então, só isso já torna de interesse. Mas, para além disso, como a troca de aminoácidos que essa mutação enseja nessa variante leva a uma mudança de conformação exatamente nessa porção da proteína spike que se liga no receptor da célula, é possível que essa conformação se torne mais capaz de fazer com que o vírus entre na célula, torne esse receptor binding domain de maior afinidade para os nossos receptores, tá? Isso eu estou repetindo algumas coisas que já foram ditas aqui várias vezes, mas é só para lembrar vocês. E quando isso acontece, se isso acontece, e no caso dessa mutação isso acontece, esse vírus ele fica mais transmissível, ele tem uma capacidade de transmissão maior. A gente já sabia disso, tá? Já tinham saído uns estudos mostrando que essa mutação, eu tô falando agora da variante do Reino Unido, tá, gente? Eu vou chegar na variante de Manaus, mas eu vou passar antes pela variante da África do Sul. A gente já sabia que essa mutação especificamente nessa porção da proteína Spike, a gente já sabia que ela era responsável por maior transmissibilidade. Já havia saído estudos mostrando isso, enfim, isso daí já estava documentado. O que está sendo documentado agora, e foi isso que apareceu na notícia da CBN, é que várias investigações que estão sendo feitas no Reino Unido, pelo pessoal do Imperial College, pelas agências, enfim, de pesquisa de lá e tal, tem saído várias análises a respeito de outras capacidades que essa mutação em especial confere ao vírus, e que podem ser preocupantes. Tá? Então, saiu um estudo, tem um paper que cita vários, que faz uma compilação de todos esses estudos, mas só para citar o paper do Imperial College. O Imperial College fez uma análise onde, e eu já vi que minha mãe está aqui, oi mãe, o Imperial College fez uma. Depois que acabar essa transmissão, ela vai virar para mim e vai dizer assim: agora eu só vejo você assim. Eu já sei que ela vai me falar isso. Não fala isso, não, tá, mãe? Enfim, o estudo do Imperial College fez a seguinte análise, tá? E por isso eu quero que vocês lembrem desse termo aqui, variant of concern. O que eles fizeram foi o seguinte: eles calcularam uma coisa, primeiro tem que definir uma outra coisa. Tem várias siglazinhas para vocês hoje, tá? Além de VOC, tem essa sigla aqui, CFR. O que que é CFR? CFR é Case Fatality Rate. Como é que você calcula esse troço aqui? Case Fatality Rate. Isso aqui é o número de óbitos dividido pelo número de casos. Tá? Então, esse CFR aqui é o número de óbitos, é o que você observa. Num dado momento do tempo, quantos óbitos você tem e qual é a relação entre o número de óbitos e o número de casos. Tá? Ou se você quiser, você pega o acumulado. Normalmente você pega o acumulado para esse CFR aqui. Quantos óbitos você teve até hoje, quantos casos você teve até hoje, divide o número de óbitos pelo número de casos e você tem esse case fatality rate. Tá? O que que o pessoal do Imperial College fez usando métodos estatísticos, evidentemente, para calcular em intervalos de confiança? O que eles fizeram foi o seguinte: eles calcularam o CFR vou mostrar para vocês. Eles fizeram isso aqui. Eles calcularam o CFR, que é essa razão aqui, óbitos, casos, para os. Lembrando que lá no Reino Unido eles têm uma vigilância genômica muito boa, então eles fazem muito sequenciamento. A gente também está tentando fazer isso no Brasil também, assim, na medida do financiamento e da falta de recursos que a gente está fazendo um excepcional trabalho nessa área. Mas no Reino Unido eles têm uma vigilância genômica muito bem montada. Então, o que que eles fizeram no Imperial College? Eles pegaram todas as pessoas que haviam sido identificadas, ou todo o número de óbitos e casos da variante do Reino Unido, então com a variante de interesse, a variant of concern, VOC aqui, eles pegaram o CFR com a variante, com a VOC. Então, é esse CFR aqui, número de óbitos dividido por número de casos de todas aquelas pessoas que tinham a variante de interesse, tá? Então, todas as pessoas infectadas com a variante do Reino Unido. E eles dividiram esse CFR aqui pelo CFR, da variante que estava circulando anteriormente. Então, antes dessa variante. Aqui, que tem essa característica aqui dessa mutação na proteína spike. Antes dela estar em circulação, havia uma outra variante em circulação e já existia um CFR para ela. Então, eles calcularam esse CFR, pegaram o CFR da variante anterior, calcularam o CFR com a variante atual e dividiram este CFR pelo CFR anterior. E aí vem a. Preocupação. Essa razão é maior do que 1, tá? A razão entre esse CFR e este CFR, o CFR com a nova variante e o CFR com as variantes que circulavam anteriormente, essa razão aqui, ela é maior que 1. Ou seja, há mais óbitos acontecendo nesse momento, entre pessoas que carregam a nova variante do vírus no Reino Unido, do que óbitos acontecendo, relativizado pelo número de casos, em pessoas identificadas com a variante anterior. Pausa. Todo mundo entendeu o que eu acabei de falar? Porque depois não vale fazer pergunta sobre a mesma coisa que vocês estão de tititi aqui no chat. Então, pausa para perguntar. Vocês entenderam? Não, ó, calma lá, porque já tem gente jogando mais letal na tela. Qual é o problema de falar mais letal? Tem um problema, tá? Tem um problema conceitual em dizer mais letal. O problema conceitual é o seguinte: esse CFR é um número é uma observação sobre número de óbitos e número de casos. Ela não necessariamente nos diz o que quer que seja sobre o vírus em si, tá? Mais letal pode ser mais. O grau de letalidade pode vir de várias formas. Por isso esse conceito é complicado. Ah, é mais letal. É mais letal? Como assim? Em que sentido é mais letal? Porque vejam bem, o vírus, ele pode ser mais letal por um monte de razões. Uma razão para ele ser mais letal é que ele tenha mudado o suficiente para expressar uma característica diferente da doença. Em genética, isso se chama um fenótipo, tá? Então, ele sofreu mudanças relevantes, ou mutações, no caso, suficientes, que agora ele expressa um fenótipo diferente da doença. O fenótipo diferente poderia ser, por exemplo, o vírus é mais letal. Ele mata mais. É isso que está acontecendo com esse vírus? O CFR não nos diz isso, tá? Então, não há resposta para isso. Então, cuidado, isso que eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Cuidado quando vocês leem, a variante do Reino Unido é mais letal. Não é que o vírus necessariamente hoje seja um vírus diferente e mais letal do que o que circulava no início da pandemia por fenótipo. Ou seja, por expressão da doença, tá? Não é disso que se trata, porque o CFR é simplesmente uma observação em cima do número de óbitos e do número de casos. Ele não nos diz nada a respeito do fenótipo que o vírus expressa. Vocês estão entendendo essas diferenças conceituais? Isso é tão importante, gente, porque senão vai sair um bando de gente falando, ai meu Deus, me descabelando porque o vírus é mais letal. Ou a maior letalidade por enquanto, a gente não pode afirmar que o vírus mudou a ponto de ser mais letal fenotipicamente, tá? Então, que necessariamente todo esse vírus agora é sempre mais letal. A gente não pode afirmar isso, tá? O que a gente pode dizer é o seguinte: há algumas razões para que essa variante hoje esteja trazendo mais óbitos do que as variantes que circulavam anteriormente. Aí eu vou dar uma hipótese para vocês que não tem nada a ver com mudanças de fenótipo, tá? E é a seguinte: é possível, inclusive já tem vários estudos que mostram isso, que a mutação do Reino Unido, essa N501Y, ela não só é mais transmissível, presta atenção, já, por isso que eu estou dizendo, tem que parar de conversar e prestar atenção, você vai entender agora. Por que que o CFR pode ser maior? Porque se a mutação não só é mais transmissível, mas ela também é capaz de evadir o sistema imune, ou seja, o vírus consegue escapar do nosso sistema imune com maior facilidade. A gente falou sobre isso ontem com o Bruno. Nessa situação, o que está acontecendo com a população em geral? O CFR é uma medida da população, são características da população. Mais óbitos na população, o número de óbitos na população dividido pelo número de casos na população, tá? Na população, são características populacionais. O que que acontece quando o vírus tem maior capacidade de evasão imune? Significa que ele consegue contaminar mais gente, inclusive pessoas que já tiveram COVID. Então, não só ele é capaz de contaminar pessoas suscetíveis que nunca tiveram COVID, como ele é capaz de infectar pessoas que já tiveram Covid. Porque aquelas pessoas, lembra de ontem na conversa com o Bruno, aquelas pessoas que já tiveram Covid e que apresentaram alguma resposta imune, apresentaram uma resposta imune para um vírus que tinha estrutura diferente do vírus VOC, vamos chamar assim, da variante de interesse. E esse vírus VOC, agora, ele apresenta um novo desafio para o sistema imune, porque ele é distinto. Então, aquela memória imunológica que as pessoas que já tiveram COVID têm para o vírus que elas tiveram anteriormente, pode não servir para o vírus mutado, tá? Para o vírus com a mutação. Se isso acontece, você tem na população muito mais gente suscetível do que você tinha antes. Vocês estão entendendo? É uma situação dinâmica aqui. Se a gente tivesse um vírus estático, que não mutasse, seria impossível isso, porque todos os vírus mutam, mas só para fazer o experimento aqui, thought experiment, né? O experimento mental. Se a gente tivesse um vírus que não mutasse, ou mutasse muito pouco, ou mutasse quase nada, não importa, as pessoas que já haviam se infectado com a Covid, teriam uma resposta e uma memória imunológica que as protegeria naturalmente contra infecções futuras. Protegeria completamente? Provavelmente não, mas protegeria bastante, bastante o suficiente, tá? De modo que a população suscetível seria menor. Sendo a população suscetível menor, iriam cair o número de óbitos e o número de casos. E supondo que o número de óbitos até caísse mais do que o número de casos, esse CFR, essa razão, que é uma característica populacional, poderia ir diminuindo ao longo do tempo, tá? Pensando em como o numerador e o denominador iam se comportar. A partir do momento em que você tem uma variante de interesse que pode ser capaz de evadir o sistema imune numa infecção natural, você abriu o leque de pessoas suscetíveis, porque agora você passa a incluir novamente aquelas pessoas que já tiveram COVID. Então, em termos de números, pode acontecer que o número de óbitos suba e o número de casos suba. E pode acontecer que o número de óbitos acabe subindo mais rapidamente do que o número de casos. E nesse caso, a gente veria exatamente essa situação descrita aqui. Tá? Então, uma possibilidade para que isso tenha ocorrido é que o vírus tenha essa capacidade de evasão imune agora, maior do que tinha antes. Vocês entenderam? Me diz aí se vocês entenderam. O Adriano está perguntando assim, Mônica, então a letalidade é compatível, vamos dizer assim, a letalidade, eu estou entendendo que você estava chamando de compatível, Adriano, a letalidade permanece a mesma fenotipicamente, o vírus em si, não há nada no vírus que o torne mais letal, é isso que você está dizendo, sim, é isso que eu estou falando também, mas a nova variante alcança mais pessoas, por isso mais pessoas morrem, exatamente. Exatamente isso. Colocando de outra forma, tá? Que vai assustar vocês, mas não se assustem, é só para dar o exemplo. É como se a gente estivesse voltando alguns passos atrás rumo ao que foi o início da pandemia. Lembrem que no início da pandemia, o que que acontecia? A gente tinha, todos nós, completamente virgens em relação a esse vírus, certo? Virgem é uma boa palavra aqui, é dia de boteco, né, gente? Então a gente usa essas coisas. Todos virgens, nunca tínhamos visto esse vírus antes. Aí o que começou a acontecer? Entramos em contato com esse vírus, o CFR, de repente, disparou. E em vários lugares, aonde a epidemia estava mais descontrolada, a gente viu CFRs mais altos. Por uma série de razões, inclusive porque o sistema de saúde entrou em colapso e não podia atender todas as pessoas, então teve gente que ficou sem atendimento. Isso aumenta o CFR também, tá? Então você vê, uma característica que é Você simplesmente não dá conta de atender todas as pessoas, isso não tem nada a ver com o vírus, tem a ver com a sua capacidade de atender as pessoas. Se você não tem capacidade de atender as pessoas e o sistema de saúde colapsa, mais gente vai morrer por um dado número de casos. Então o CFR vai subir, tá? O CFR sendo a razão entre óbitos e casos. No início da pandemia, a gente tinha exatamente essa característica e a gente viu. Como o CFR variava entre países, porque países que tinham melhores respostas tinham CFRs mais baixos, países que tinham piores respostas tinham CFRs mais altos. E toda a população era suscetível, toda a população era suscetível, porque todos nós éramos virgens em relação a esse vírus. Aí, passado um tempo, a gente foi vendo esse CFR cair. Por quê? Porque nós já não éramos como humanidade totalmente virgens a esse vírus. Pessoas se infectaram, cada vez mais pessoas se infectaram. Infelizmente, muitas pessoas morreram, outras pessoas se recuperaram. Os recuperados não eram mais virgens, não são mais virgens. Os recuperados são pessoas que tiveram Covid, já tiveram contato com o vírus. O vírus ficando exatamente igual ao que ele era, a tendência seria mesmo, assim, num limite. Tá? Fazendo uma extrapolação limítrofe aqui, a tendência seria mesmo da gente ver o CFR diminuir. O que que acontece? Porque a população suscetível, ó, vai encolhendo. Então, a tendência seria você ver o CFR cair. Agora, o que que acontece quando, de repente, o vírus sofre uma mutação que é capaz de evadir o sistema imune? Que torna quase que todo mundo, não necessariamente todo mundo, mas quase que todo mundo virgem de novo. Como se isso fosse possível, né? Mas é, no caso aqui, na analogia que eu estou usando, na metáfora. Então, todo mundo fica virgem de novo, ou quase todo mundo fica virgem de novo. O CFR vai subir, tá? Então, é isso que está sendo constatado. Então, isso aqui pode ser interpretado. Isso é o que eu estou querendo dizer para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Isso, o fato do CFR com a nova variante, a do Reino Unido, ser maior do que o CFR que se via anteriormente, pode estar associado à evasão imune. As pessoas agora estarem mais suscetíveis porque esse vírus provoca mais casos de reinfecção. Ficou claro, gente? Obrigada, Savamu, pelo seu desabafo aqui. Não tem problema, não. Pessoal, bota like lá se quiser. Não tem problema com like, não. Enfim, o que eu quero saber é se está claro para vocês, tá? Se isso está claro, porque é importante isso, é super importante isso, tá? E é super importante. Maria Luísa, feliz aniversário! Hoje é aniversário da Maria Luísa. Vamos lá, Ana Cristina. Você não está conseguindo acompanhar a lógica. Então, me explica o que que, qual é a sua dúvida. Me explica qual é a sua dúvida. Enquanto a sua dúvida não aparecer em caixa alta aqui na tela, eu vou continuando, tá? Mas, por favor, me explica qual é a sua dúvida para eu tentar, explicar de novo e fazer você entender. Então, esse é um ponto muito importante de vocês todos terem em mente. É isso que quer dizer? Então, de novo, interpretem a notícia da CBN, coisa e tal, interpretem essa notícia dessa forma por enquanto, porque em termos fenotípicos, em termos assim do genoma do vírus e qual é o fenótipo que ele expressa, a gente não tem nada ainda que a gente possa afirmar, ah, o vírus está mais patogênico, está mais letal. A gente não sabe isso ainda, tá? A gente não sabe. O que a gente tem já indícios é que essa mutação do Reino Unido, essa N501Y, é uma mutação que não só pode ser mais, não só é mais transmissível, mas ela pode estar associada à evasão imune. E se ela tiver, a gente tem uma população suscetível maior. Uma população suscetível maior, a gente pode ter um CFR maior também, tá? Então, a questão da letalidade vem daí. Lúcia, eu já vou para as vacinas já já. Por enquanto, eu estou nas infecções naturais. Isso é a variante do Reino Unido. Calma aí, André, já volto na sua pergunta, porque ela vai confundir agora. Isso é a variante do Reino Unido. A variante de Manaus, ela tem essa mutação e ela tem uma outra mutação, também encontrada na variante da África do Sul, além de uma terceira mutação que foi encontrada também na variante da África do Sul. Ela é muito parecida. A variante de Manaus, ela é próxima, embora elas tenham evoluído de ancestrais completamente distintos, a variante de Manaus guarda várias semelhanças com a variante da África do Sul. A variante de Manaus, ela tem a mutação do Reino Unido, essa que torna o vírus mais transmissível e que pode estar associada à evasão imune. E ela tem uma outra mutação, que é essa. É 484K. A E484K é outra troca de aminoácido aqui no receptor binding domain da proteína spike, tá? Essa mutação daqui, essa E484K, que tinha sido achada também no Rio de Janeiro, numa variante do Rio de Janeiro, essa, ela está associada à evasão imune. Então, a variante de Manaus, ela combina elementos de evasão imune, tanto da mutação do Reino Unido quanto dessa mutação E484K. Ou seja, e não por acaso ela surgiu em Manaus, tá? Porque se vocês pararem para pensar, Manaus foi uma cidade que sofreu muito na primeira onda. Muitas pessoas foram infectadas, tantas pessoas foram infectadas que a soroprevalência de anticorpos, assim, pessoas que tinham anticorpos para a Covid, era enorme, era uma proporção enorme da população, era 60% da população tinha anticorpos para a Covid. E o vírus apareceu lá de novo e provocou outra catástrofe, né? Uma catástrofe até maior do que a primeira. Por quê? Porque é um vírus mais transmissível, de um lado, mas é um vírus também capaz de reinfectar. Então, embora a gente não tenha dados ainda de reinfecções em Manaus, o que a situação de lá sugere, ela é sugestiva, tá? Nada disso está comprovado. Ela é sugestiva de que esse vírus, com essas mutações que ajudam o vírus a escapar do sistema imune, escapou do sistema imune de pessoas que já tinham tido Covid antes em Manaus e que tinham memória imunológica em tese, mas só que para a variante anterior, não para essa nova. E desse modo, com o sistema de saúde em colapso total, é óbvio que o CFR vai ser maior, né? E o mesmo, mais ou menos, vale para o Reino Unido, quando a gente pensar lá. Porque não é que lá tem o mesmo tipo de colapso que a gente viu em Manaus. Óbvio que não, Manaus é uma situação de calamidade extrema, faltar oxigênio, uma situação de calamidade extrema. Mas no Reino Unido, o sistema de saúde está muito sobrecarregado. Então, um vírus que é mais infeccioso e que atinge mais gente, porque a população suscetível ficou maior, com uma situação em que o sistema de saúde não está dando conta, esse vírus vai matar mais gente. Mas ele não vai matar mais gente porque ele geneticamente mata mais, alguma coisa que faz matar mais. Não, ele mata mais porque ele tem essas características e ainda por cima tem sistemas de saúde que estão sobrecarregados. Vocês estão entendendo? A Luísa está aqui. Ô, Luísa. A Luísa está fazendo uma observação muito importante. A Luísa Caires, se vocês não a seguem no Twitter, sigam, né? Porque a Luísa faz um trabalho fantástico, espetacular. Luísa está dizendo assim: Mônica, até hoje muitos questionam essa pesquisa que mostrou uma soroprevalência enorme. Confesso que não sei como a pesquisa poderia estar errada. Concordo, Luísa. Obrigada por trazer esse ponto e obrigada por estar aqui. É um privilégio ter você, aqui com a gente. Vamos combinar uma hora para você vir aqui conversar comigo no canal. Vai ser uma honra ter você aqui. Enfim, então, como fiquei até assim, achei muito bacana a Luísa estar aqui. Gente, a Luísa, como eu disse, o trabalho da Luísa é sensacional. Sigam a Luísa. Fiquei até emocionada com a Luísa no canal. Então, voltando. Então, o ponto é esse. tá? Isso é o que a gente tem que tá bastante preocupado. Não, a gente não tem que se desesperar, nem arrancar os cabelos, nem nada disso, não. Mas a gente tem sim que estar tá preocupado com a situação da variante de Manaus. E o que está acontecendo nesse momento é que o Brasil está fazendo, equipes diversas que trabalham com vigilância genômica, estão fazendo o trabalho extremamente complexo, dada a situação, dada a falta de financiamento, todos os problemas que a gente conhece do Brasil, de mapear, de tentar rastrear aonde a variante de Manaus já chegou, por que cantos do Brasil ela anda. Porque a gente sabe que ela já se espalhou para países, né? Ela já chegou no Japão, que permitiu, inclusive, o primeiro sequenciamento dessa variante. Ele foi feito a partir de pessoas que haviam viajado do Amazonas para o Japão. E a gente também já sabe que essa variante chegou na Alemanha. Houve um caso relatado hoje na Alemanha. Eles ainda não fizeram o sequenciamento, mas eles conseguiram identificar com um teste PCR especialmente desenhado para detectar novas variantes. Aliás, isso é um outro tema de super interesse, assim, para a gente conversar alguma hora aqui no canal, não para agora, necessariamente. Enfim, então, a gente precisa saber onde essa variante está. Quem já teve Covid tem que se preocupar com reinfecção, tem que se proteger. Quem não teve Covid tem que se preocupar como se preocupava antes, tá? Principalmente nessa situação em que há várias cidades do Brasil em que os sistemas de saúde estão muito sobrecarregados ou a ponto de colapsar. Então, isso é o que a gente precisa pensar e ter em mente em relação à variante de Manaus. Ela tem diversas implicações. Essas variantes novas, elas têm várias implicações, tá? Elas têm implicações, obviamente, evidentemente, elas têm implicações econômicas, porque se a gente tiver, como fizeram países europeus, e eu acho que a gente deveria estar fazendo isso no Brasil já. Se a gente tiver que implantar lockdowns mais restritos, e aqui eu não estou falando do lockdown que impuseram em São Paulo, porque fechar bar e restaurante de noite, botar toque de recolher sei lá o quê, o vírus não circula de noite, ele circula de dia e de noite. Então, o que a gente viu foi que nas cidades europeias onde esse tipo de lockdown foi tentado, rapidamente se viu que isso daí era totalmente insuficiente e essas cidades e essas localidades tiveram que acabar fazendo um lockdown mais restrito, mais restritivo. A gente deveria estar pensando assim no Brasil. A gente deveria estar pensando seriamente nisso no Brasil. Na verdade, a gente deveria já estar fazendo isso, no mínimo em Manaus, de forma muito estrita, e talvez em outras cidades do Brasil também, à medida que a gente descubra por onde anda a variante de Manaus. Tem duas observações aqui. Uma da Rita: temos que vacinar urgentemente o maior número de pessoas antes que haja mais mutações. Exatamente, a gente está correndo atrás das mutações do vírus. E tem um outro comentário aqui da Madilai de Foto. Mônica, o fato de estarmos no verão pode estar nos ajudando a não explodir a contaminação aos níveis de certos países europeus e alguns locais do EUA? Não pelo clima, tá? Mas porque no inverno as pessoas ficam mais dentro do que fora. Pelo clima, não. A gente sabe que esse vírus não tem qualquer sazonalidade relativo a clima. Ele circula no calor, ele circula no frio, ele não é como, por exemplo, o vírus da gripe, que é um vírus sazonal. Ele não é. No entanto, no calor as pessoas ficam mais do lado de fora. No frio, as pessoas ficam mais dentro de espaços, né? Então, uma razão para a disseminação ter ganho fogo, tem várias razões, tá? Mas o fato das pessoas estarem mais dentro de locais, no inverno, isso daí claramente ajuda a disseminação. A gente sabe que é o ar livre, os aerossóis dispersam com mais facilidade. Então, é nesse aspecto que verão e inverno se diferenciam e só, tá? Mais nada, porque em todos os outros aspectos o vírus não é sazonal. Então, importante é saber disso e lembrar disso. Mona Lisa pergunta: se resolverem aplicar só uma dose das poucas vacinas que temos ao invés de duas doses, adianta de alguma forma? Não adianta, tá? Não adianta. As vacinas foram desenhadas para serem aplicadas em duas doses, então não adianta de nada a gente resolver aplicar uma dose só. A gente não vai estar fazendo bem nem a nós mesmos, Em vários sentidos, a gente pode inclusive estar colocando pressão seletiva em cima do vírus, porque a gente não vai ter uma resposta imune suficiente e a gente vai dar ao vírus mais capacidade ainda de evadir o sistema imune. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Já tem alguns papers nesse sentido, mas ainda é um pouco especulativo, ainda não é nada comprovado. Mas há sugestões de que a razão pela qual algumas dessas mutações surgiram, pelo menos no caso da África do Sul, a razão pela qual a variante da África do Sul surgiu foi porque ela atingiu, ou melhor dizendo, o vírus anterior, a variante anterior do vírus, infectou pessoas imunodeprimidas, imunossuprimidas, e causou nessas pessoas uma infecção crônica. O que acontece numa infecção crônica? Você tem uma resposta imune, mas ela não é uma resposta imune suficiente para debelar a infecção. Então, você cria, sim, anticorpos, mas eles não chegam nos patamares que debelam a infecção, que debelam o vírus, eles ficam baixos. Então, a infecção fica ali, ó, renitente, crônica, tá? Ela se estabelece e fica crônica. Só que nesse processo, de novo, o vírus não é estático, ele é dinâmico, ele muta. Então, o que que o vírus vai aprendendo quando a resposta imune não é tão grande assim, pessoas imunossuprimidas? Ele vai aprendendo como que o nosso. Ele não aprende nada porque ele não tem cérebro, mas enfim, é como as mutações se dão, né? Como é que as mutações vão se dar? Vão aparecer várias mutações aleatórias e algumas dessas mutações vão conseguir explorar justamente essa resposta imunológica baixa. E vão conseguir, de certa maneira, driblar essa resposta imunológica baixa. E aí começam a aparecer essas mutações aí que são capazes de evadir o sistema imune em pessoas imunossuprimidas. Se a gente der uma dose da vacina, a gente está fazendo o tipo de pressão seletiva que acontece numa pessoa imunodeprimida, tá? Você está mantendo os níveis de anticorpos. É, num, numa, num, o sistema imune, melhor dizendo, porque ele inteiro, atuando num determinado patamar em que mutações do vírus vão acontecer e você pode, nesse caso, estar conferindo vantagens ao vírus. Então a gente tem que pensar sempre o seguinte: não se trata, a gente está interagindo com um patógeno, um agente infeccioso. Que é dinâmico, muito dinâmico, mais dinâmico do que nós. Nós somos muito dinâmicos, o nosso sistema imune é hiperdinâmico, uma belíssima orquestra. Mas esse vírus, ele muta muito, ele se replica muito mais rápido do que o nosso sistema imune é capaz de reagir. E nessas replicações, ele muta. E se a gente der uma dose só e fizesse uma espécie de aumenta um pouquinho a resposta imune, e aí as mutações ocorrem nesse terreno. A gente vai estar dando ao vírus as oportunidades de ter mutações que eventualmente se adaptem a essa resposta imune. E aí a gente vai ter mais evasão imune ainda. Então, uma dose não é nem um pouco recomendável, sobretudo nesse momento, sobretudo sabendo como que algumas dessas variantes podem ter surgido. Elas podem ter surgido justamente de pessoas imunodeprimidas que tiveram uma infecção, reagiram, não reagiram o suficiente. Não debelaram a infecção, mas criaram um terreno fértil para o vírus explorar por meio de mutações, tá? Então, isso é super importante ter na cabeça. Não é hora de falar de uma dose, tem que ser duas das vacinas, e enfim, isso é o que é o. Isso é muito importante de se pensar. Exatamente isso, Tereza. Uma dose dá oportunidade para que o vírus enfim, tenha mais capacidade de interagir com o nosso sistema imune, na realidade. Ó, o Adriano está fazendo a seguinte pergunta. Mônica, qual o grau de preocupação da variante de Manaus em relação a essa do Reino Unido? A gente não sabe ainda o CFR dela, tá? A gente não fez o mesmo tipo de análise que o Imperial College fez. Mas eu posso te dizer o seguinte: a variante de Manaus, como ela tem mais mutações aqui no Receptor Binding Domain, da Spike do que a variante do Reino Unido, ela é mais preocupante. Tá? Então, o grau de preocupação em relação a ela é maior. Eu estou bastante preocupada com ela, eu sei que tem pessoas, tem cientistas diversos bastante preocupados com ela. Ela está tirando o sono de muita gente, tá? Porque ela de fato é preocupante. E aí a gente pensa, né? A gente está numa situação muito ruim, economicamente falando, e essa variante circulando dessa maneira, ela põe muita coisa em risco, né? E põe o nosso sistema de saúde em risco, põe as pessoas em risco. A gente não tem mais auxílio emergencial para as pessoas, a gente não tem calamidade decretada. Meu Deus do céu, não dá para acreditar nisso. Não dá para acreditar nisso. Esse era o momento em que a gente precisava imediatamente de um decreto de calamidade, para que a gente pudesse, inclusive, fazer, o mais importante de tudo, fazer o repasse para o SUS, dos recursos, porque, lembrando, o SUS tem menos recursos esse ano, pelo orçamento do que teve no ano passado, por causa da porcaria do teto de gastos, tá? E a gente vê economista aí falando de reforma, 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 reforma. Ninguém fala do ponto mais importante de todos. O teto de gastos, nesse momento, está estrangulando o orçamento de saúde. Não pode, porque não só nós temos uma campanha de imunização a fazer, uma campanha de vacinação a fazer, como nós temos uma variante bastante perigosa circulando no Brasil. A gente não pode não ter dinheiro para a saúde. A gente precisa ter dinheiro para a saúde. Então, que façamos pressão em cima do Congresso, para que o Congresso pressione o Executivo, faça essa porcaria desse decreto de calamidade e tire da vigência esse teto de gastos que está estrangulando a saúde nesse momento. Isso é um problema muito grave. Muito grave, não dá para exagerar a gravidade disso e a urgência de se decretar calamidade para que o teto de gastos não estrangule a saúde, porque hoje o teto de gastos está estrangulando a saúde, inclusive a nossa capacidade de fazer uma campanha de vacinação. Isso é muito importante que se repita, assim, sem parar, que seja dito sem parar, porque, de novo, os economistas que deveriam estar fazendo o trabalho de falar junto comigo, digamos assim, não estão. Porque fica todo mundo com esse medinho de que, ó, os mercados, ó, não sei o quê. Não, o problema é salvar vidas, o problema é salvar a gente. Acordem, porque o problema é grave, o problema é sério. E tem dimensões, assim, extremamente importantes. Inclusive, tem dimensões para o próprio país, para o próprio posicionamento do Brasil frente a outros países. Essa variante está surgindo no nosso país, está surgindo no Brasil. Isso daí vai provocar uma reação de países diversos. A Alemanha já está de cabelo em pé olhando para essa variante de Manaus porque chegou lá no país deles. Isso vai chegar em outras partes. Então a gente tem que ter essa preocupação e esse olhar. São vários olhares que a gente tem que ter simultaneamente aqui, tá? Inclusive um olhar geopolítico, porque isso vira uma questão geopolítica de relevância. Aliás, uma coisa super importante de se pensar é que há uma dimensão geopolítica enorme nessa história das novas variantes. Porque se os países ricos todos se. Vamos supor uma seguinte situação: todos os países ricos se vacinam, e os países desenvolvidos todos ficam atrasados nas campanhas de vacinação. O que que vai acontecer? Os países menos avançados, os países em desenvolvimento, atrasados nas campanhas de vacinação, vão ser terrenos férteis para que pipoquem essas novas variantes. Isso ameaça os países ricos vacinados, porque a evasão imune, se ela progredir, com todo mundo vacinado nos países ricos, ela pode acabar levando a que essas vacinas fiquem relativamente mais. Não é o momento, tá? Estou pensando para frente, estou imaginando um futuro aqui. Num futuro imaginado, se nós nada fizermos, para coordenar globalmente os esforços de vacinação, o que pode acontecer é que os países mais pobres, defasados na vacinação em relação aos países ricos, serão uma ameaça para os países ricos, porque eles vão ser uma espécie de criadouro de novas variantes que vão acabar chegando nos países ricos, porque o mundo é integrado, e chegando nos países ricos, vão pôr em xeque a eficácia ou a efetividade, no caso, das vacinas que estão sendo aplicadas. Então, é um problema global esse. Esse é um problema global. A coordenação global das campanhas de vacinação deveria hoje ser o centro do debate do multilateralismo. Vocês estão entendendo? É o cerne do multilateralismo que está em jogo aqui. A gente precisa de uma resposta global. Então, os países ricos têm que estar preocupados com os países mais pobres, porque não adianta eles se vacinarem se nos países mais pobres vão estar surgindo variantes novas com capacidade de evadir imunidade. Vocês estão entendendo a dimensão total do problema? A gente tem uma dimensão enorme dentro do Brasil, por causa dessas novas variantes, e a gente tem uma dimensão enorme global em termos da disparidade existente nas campanhas de vacinação. Então, é disso que se trata, tá? É disso que se trata. E eu vou falar mais sobre isso aqui, porque esse ponto não dá para enfatizar o suficiente. Tem um problema aqui de coordenação multilateral que precisa urgentemente ser resolvido. Se ele não for resolvido, a gente vai ter um problema à frente, porque a gente já viu que esse vírus consegue sim acumular mutações muito rapidamente. Foi isso que a gente viu no Reino Unido, foi isso que a gente viu na África do Sul e foi isso que a gente viu no Brasil, em Manaus. Quase que em sucessão, porque essas variantes apareceram assim, pá, 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 uma depois da outra. As vacinas. Ontem, com o Bruno aqui, nós falamos bastante sobre as vacinas. Há estudos que mostram que tem sim já um impacto em algumas vacinas. É um impacto suficiente para tirar a eficácia? Provavelmente não. Ou pelo menos não dá para afirmar isso nesse momento, tá? E nem, em relação a nenhuma das vacinas, na realidade, as que foram testadas até agora foram só as genéticas. Mas em relação às outras vacinas, também não há motivos ainda para se ter medo de que essas vacinas vão perder eficácia ou efetividade quando tiverem na população, né? São conceitos diferentes, eficácia no ensaio clínico, efetividade quando elas estiverem sendo aplicadas na população. É o mesmo conceito, só que um é aplicado a uma amostra, o outro é aplicado à população. E, enfim, então não há nada que nos diga que essas vacinas já estão ineficazes. Não, não é assim. No entanto, se a gente deixa a situação correr solta, mais mutações vão acumular e aí sim a gente pode chegar nesse ponto. O que que acontece quando a gente chega nesse ponto? As vacinas vão ter que mudar. Então, as plataformas todas vão ter que ser alteradas. Isso é possível de se fazer? É possível de se fazer. Em alguns casos, isso se faz com relativa rapidez. Até no caso das vacinas que estão sendo usadas no Brasil, isso se faz com relativa rapidez. Pelo menos no caso da Coronavac, com certeza, porque a Coronavac é uma vacina, como é a vacina da gripe, ela é atualizada de forma relativamente rápida. Demora algumas semanas, tá, para essa atualização acontecer. Então, a gente também tem que manter isso em mente. Mas, com tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, a preocupação que deveria trazer à mente imediata de vocês, com relação ao Brasil em particular, eu falei bastante do mundo aqui, mas em relação ao Brasil em particular, precisamos do decreto de calamidade para ontem, precisamos dar dinheiro para o SUS para ontem. E precisamos botar esse auxílio emergencial aí, porque a gente vai ter, infelizmente, que adotar medidas de lockdown, algumas medidas mais restritivas em algumas localidades. Não necessariamente no país inteiro, mas naquelas localidades onde talvez a variante de Manaus hoje já tenha começado a circular com mais vigor. É inevitável isso, gente, porque a população suscetível provavelmente está maior, tá? A gente tem que trabalhar com este cenário. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui mais para o final. Ah, Deise, me sinto muito. Deise está dizendo: hoje em Manaus perdemos a doutora Rosemary Pinto, diretora-presidente da FVSAM, uma das mais importantes vozes no combate à pandemia do coronavírus no Amazonas. Terrível. Terrível. Patrícia está perguntando: se as pessoas deixarem medidas de lado, como uso de máscara após vacinação e antes da imunidade de rebanho, quais possíveis consequências na evolução do vírus e no curso da pandemia? Pois é, Patrícia, essa é uma das razões que também que todo mundo insiste corretamente, os cientistas, as autoridades de saúde pública, que não dá para abrir mão de uso de máscara, de distanciamento, de nada disso, mesmo depois de vacinado, tá? Porque a vacina nos protege contra a doença, mas não nos protege contra a infecção. Então, não só nós continuamos a ser agentes transmissíveis, como o vírus ele continua circulando, ele é dinâmico. como eu disse, circulando e mutando, o que o vírus faz. E, portanto, nesse cenário, a gente pode abandonar o uso de máscara, a gente não pode abandonar nada do que a gente vem fazendo até agora, que tem sido pouco, mas a gente vai ter que manter isso por um bom tempo, tá? Vocês estão vendo pessoas de muita credibilidade, e como a doutora Margarete Dalcomo mesmo, dizendo: olha, a gente vai ter que usar máscara pelo menos por mais uns 2 anos no Brasil. Ela está certíssima, isso mesmo. E que as pessoas se deem conta disso, tem nada demais usar máscara. Como eu falei aqui outro dia, faz da máscara parte do seu outfit, como diz o meu filho. Eu já estou com máscaras novas aqui, inclusive, que eu já arranjei para combinar com, sei lá, inventa coisa, Bob, mas não deixem de usar máscara, pelo amor de Deus, e máscaras de qualidade. Isso aqui é super importante. O Vitor Mori, lá do Observatório, faz fios e mais fios sobre máscaras, são os melhores fios sobre máscaras, são os dele. Já fez uma porção. Eu sei que muitos de vocês seguem o Vitor aqui. Se vocês não seguirem o Vitor, sigam-no, porque ele tem uma quantidade enorme de informação relevante sobre que tipo de máscara funciona melhor que outro tipo, quais são as máscaras de melhor qualidade. Então, acompanhem o trabalho do Vitor, porque isso é de extrema relevância, e procurem, essas informações. É exatamente isso, Péricles. A evasão imunológica dá mais tempo para o vírus se replicar no organismo, porque sim, o sistema imune demora a reconhecer o vírus. O vírus dribla o sistema imune, de certa forma. E aí o nosso sistema imune demora mais. Ele não responde de imediato. Ele já demora mesmo, né? Já é assim. É uma orquestra, né? Então você tem partes do sistema imune que vão entrando à medida em que a infecção evolui. Mas quando o vírus desenvolve essa capacidade de evasão imune, ele explora ainda melhor essa reação imunológica nossa, que funciona como uma orquestra que tem que se organizar para tocar. E portanto, é exatamente isso que você está colocando, Péricles. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, e agora sou eu perguntando para vocês. A Gladys está perguntando: em máscara de tecido não podemos usar mais? Não é recomendável, Gladys, sinceramente, não é recomendável. O recomendável, na verdade, eu sei que é caro. O recomendável são as N95, tá? As N95 estão caras e tão difíceis de achar. Então, que pelo menos sejam máscaras com filtro. É muito importante que a máscara tenha filtro. Se ela for só de tecido, sem nenhum filtro, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Olhem essa máscara aqui. Estão vendo? Essa máscara aqui é uma máscara de tecido. Tá? Ela não é uma máscara ela não é descartável. A máscara de tecido, ela pode ser colocada, enfim, para lavar e tal, não tem problema nenhum. Só que olha o que ela tem. Ela tem essa abertura, e aqui, ó, estão vendo? Tem um filtro dentro da máscara. Esse filtro é um filtro PFF2. PFF2, vocês vão lá no fi do, nos fios do Vitor, vocês vão ver, são os filtros recomendados, que são os que melhor te protegem e protegem os outros. Então, eu diria a vocês o seguinte: a máscara de tecido pura, não. Uma máscara de tecido que tenha como você inserir um filtro, sim. Tá? Então, isso é o que é importante manter em mente. Esses filtros, pelo menos aqui nos Estados Unidos, você consegue comprar. Eles não são caros. Esses filtros você compra na Amazon. E imagino que isso esteja disponível no Brasil. Você compra na Amazon. Então você faz a máscara com a abertura para que você possa inserir o filtro e trocar o filtro. Então você usa o filtro durante um tempo, depois você tira o filtro, joga fora, lava a máquina, pega o filtro novo, põe dentro da máscara quando ela estiver seca e beleza, você usa a máscara de novo, tá? Então a máscara de tecido, Gladys, com filtro sim, sem filtro não. Tinha uma pergunta do André que eu acho que eu perdi. André, se eu perder sua pergunta total e não conseguir mais achar, que é o que vai acontecer, porque tem muita pergunta rodando aqui, já perdi sua pergunta, André, me desculpe. Deixa eu ver se eu acho aqui para baixo. Descartável tripla ou mais, André, eu diria para você, tá? Enfim, eu perdi sua pergunta, André. Faz a pergunta, volta com ela na segunda-feira. Opa, acho que voltou, eu achei sua pergunta. Aqui. Qual você acha que será a altura do Brasil no ranking de países vulneráveis do COVAX para distribuição das vacinas? Pois é, a gente tem que organizar o COVAX. Aliás, essa coisa que eu estava falando sobre o esforço multilateral, COVAX é parte central disso. O Brasil depende, né, de como a gente estiver. A gente agora recebeu essas doses da Índia, a Anvisa liberou essas doses, 4,8 milhões de doses da Coronavac, que foram fabricadas no Brasil. A gente está com estrangulamento de produção, porque a gente não tem o insumo da China, o IFA, para produzir mais doses da Coronavac, mas a gente vai tê-los em algum momento. A Anvisa hoje liberou, isso foi super importante, essa liberação para uso, para fabricação brasileira da Coronavac, então não vai ter que ter autorização atrás de autorização nem nada, já foi dada a autorização para que o Butantan fabrique, mas a gente precisa do insumo. E eu acho que o ranking do Brasil no esforço da COVAX, da OMS, vai depender muito de como nós estivermos com essa capacidade de produção interna da Coronavac e eventualmente da vacina da AstraZeneca, né? Então, tem que ver como é que isso fica. No momento está tudo muito desorganizado ainda, porque lembra, a OMS estava sem financiamento dos Estados Unidos. O Trump tinha tirado os Estados Unidos da OMS. O Biden colocou os Estados Unidos de volta na OMS ontem. Então, assim, as coisas ainda estão se reorganizando, né? E esse esforço todo da COVAX tá meio mambembe, assim, tá meio caindo aos pedaços. Então, isso tudo precisa de um reforço internacional para funcionar. Importante, Giovana, válvula jamais. Se você tem máscara com válvula, jogue-a fora. Ou não jogue-a fora, bota dentro do armário, não usa. Porque a máscara com válvula, não importa se é N95 ou se é outra coisa, a máscara com válvula protege você, mas não protege as outras pessoas. Inclusive, a máscara com válvula aqui nos Estados Unidos, nos estabelecimentos que requerem uso de máscara, a máscara com válvula é proibida. Por exemplo, você não entra num hospital aqui com máscara com válvula, você não entra num consultório médico com máscara que tem válvula, tá? Então, gente, máscara de válvula de jeito nenhum. De jeito nenhum. E se vocês estiverem perto de alguém que esteja usando uma máscara com válvula, saiam correndo, porque todas as gotículas e aerossóis e não sei o que que aquela pessoa expele estão indo para cima de você, porque eles saem pela válvula, tá? Então, se tiver alguém no entorno de vocês com uma máscara de válvula, ó, dá no pé. Uma máscara de válvula jamais. Ninguém deveria estar usando máscara de válvula mais, na verdade, né? Isso deveria estar proibido. Enfim, gente, está chegando no fim aqui. A gente já passou da nossa hora, na verdade, mas deixa eu insistir nisso, só para encerrar. Extremamente importante: máscara com válvula, não, tá? Máscara com válvula, não. Fujam de gente que esteja de máscara com válvula ao redor de vocês. De jeito nenhum, máscara com válvula. Pelo visto vai ter panelaço hoje às 8h30. O Harrison está avisando aqui a gente, deve ser para o impeachment, sei lá. Então vai ter panelaço, preparem as panelas. Elizabeth, pode usar um filtro para café, mas o filtro mais recomendado são os filtros especializados para máscara, tá? E nesse momento eu prefiro recomendar isso do que recomendar filtro de café. É esse filtro aqui, ó. Eu não vou tirar porque senão vou ter que meter o dedo nele. Mas é esse filtro aqui. Ele é um filtro quadradinho. Ele tem escrito nele PM2.5. Esse é um filtro qualidade PFF2. É esse filtro aqui, tá? Que você tem que procurar. Não é um filtro, não é filtro de café. Super importante isso, gente. Procurem as melhores máscaras que vocês puderem. Como eu disse, pode ser uma máscara de pano. O importante é, a máscara não pode ter costura no meio. porque pela costura no meio podem passar aerossóis, tá? Então tem que ser uma máscara assim, lisa, toda lisa, tá de cabeça pra baixo. Toda lisa, podendo ter ajuste no nariz. Essa daqui tem, ela tem um aramezinho aqui, tá vendo? Ela é de pano, mas tem esse aramezinho e ela tem essa inserção aqui para colocar o filtro dentro, tá? Esse tipo de máscara. Isso é super importante. É isso, gente. Eu não esqueci eu não esqueci de música. Então, amanhã vai ter carreata para o impeachment, em todo o Brasil. Mas eu não esqueci de música, tá? Foi um boteco sério. Mas eu vou colocar uma coisa aqui para vocês que eu amo. Se a Tetê estiver aqui com a gente, eu sei que ela também adora. Não sei se a Tetê está por aqui, mas vou colocar para a Tetê. Não sei se. Bom, eu tenho certeza que ela gosta dessa música em particular. Essa música é uma das músicas que eu mais gosto deles, tá? Vou botar aqui.
Vem tocar minha pele alecrim, tempo novo e só restou terra no jardim. Vejo florescer o amor, me faz feliz. Procurei olhar o destino como eu quis. E pra ter você comigo, peito aberto, ser um ombro amigo.
Pronto, gente. Fomos no limite. Vamos ver se o YouTube não derruba a gente. Espero que não. E isso é Gilsons, tá? Para quem não conhece, Gilsons. Procurem saber quem são os Gilsons, vocês vão cair para trás. Eles são maravilhosos, maravilhosos. Essa música se chama Vento Alecrim, é uma das minhas preferidas deles. Eu adoro essa música. Parece que você está assim, sentindo o vento. Ai, muito, muito bom. Marta, Vento Alecrim. Isso aí, Vento Alecrim. E Gilsons. Tá? Gilsons, Vento Alecrim, sonsaço. Aliás, todas as músicas deles, tá? Algumas vocês certamente conhecem porque tocam mais. Essa não toca tanto, mas eu adoro. Então é isso, gente. Sim, já curti muito Sol da Bahia. O cara chato tá aqui dizendo que é muito brega. Brega é você, ô sujeito. Vai chatear outra pessoa. Vai lá para Mar-a-Lago, o aventador, o gado. Vento Alecrim para você. Então, gente, olha, até segunda. Segunda voltamos e bom final de semana para todos vocês. Na segunda, programação normal. Na terça, quer dizer, normal não, é tudo anormal nesse canal, né? Então, segunda-feira, programação anormal no canal. Terça-feira, a gente vai receber a Deise Ventura. Da pesquisa extraordinária que o El País publicou, a Deise é fantástica. E a gente vai conversar sobre a pesquisa dela. Então, aguardem. E, gente, é isso. Quando aparecer gado chato assim, vocês falam assim, eles não mandam, não dizem, ai, comunista, vai para Cuba. Agora a gente pode dizer assim, ai, gado, vai para Mar-a-Lago. A gente fala isso, vai para Mar-a-Lago, vai para Mar-a-Lago, vai lá para Cafonice, vai lá é brega, lá é brega, vai para lá. Então pronto, vai para Mar-a-Lago, tá? É isso que a gente diz pro gato. Vocês podem fazer isso lá no Twitter, nas redes, entendeu? Apareceu um chato lá qualquer, enchendo sua paciência, você vira e fala assim, ah, vai para Mar-a-Lago, pronto. Então é isso, gente, terminamos nesse clima, tá? Vento Alecrim e os chatos, vai para Mar-a-Lago. Pronto. Até fica legal, assim, tem uma, enrola a língua, é bom. Vai para Mar-a-Lago. Boa noite, gente. Programação anormal na segunda, Deise na terça, tá? Até.